Ok, Assis.
Uma boa tarde para todos, viu?
Obrigado a você, Assis Campos, mais um ouvinte. Alô, boa tarde. Alô, boa tarde.
Amor, tudo bem?
Professor de Jaci, diga lá, professor.
Tudo bom?
Tudo bom?
Grande parte do que está acontecendo hoje nesse congresso é a história da mídia, o Fernando. Veja bem, todo doidinho hoje pega um celular e sai postando nas redes sociais qualquer porcaria, e isso que ele coloca não é regulamentado. E aí, por exemplo, os deputados, na sua grande maioria, eles fazem aquilo, e qualquer um de direita e esquerda, eles fazem aquilo para filmar e colocar nas suas redes sociais, entendeu? E essa é a lógica. E outra coisa, eu fico extremamente preocupado porque o rádio está entrando na mesma rota. Qualquer Zé Manel hoje é radialista e fica falando besteira no rádio, incitando, chamando os outros de ladrão e noticiando fake, né? Toda hora. E isso depõe contra a comunicação. E outra coisa...
Mas o rádio dá processo. O rádio dá processo. É só você fazer a denúncia... A promotoria manda interpelar.
Mas quem tem que tirar é o proprietário do rádio. Se o cara estiver mentindo, não vai se preocupar com o que ele está pagando, não, que aparece outro para arrendar o horário. Agora, o problema maior é isso. Qualquer doidinho agora é dono de uma rádio web, o outro é dono de uma TV web, e para fazer conteúdo ele cria tudo, por exemplo. E no final não dá em nada. O que foi que aconteceu com aquele inspetor Alberto? O que aconteceu com o outro traidor que está lá nos Estados Unidos? Quer dizer, a Carla Zambelli, você vai ver como vai ser absolvida. Você tem um congresso que não representa...
Olha, eles estão entrando em votação hoje. Carla Zambelli, isso. Eduardo Bolsonaro...
Mas não vai dar em nada, Fernando.
Alexandre de Ramagem.
O Ramagem. Vão ser julgados hoje.
É a maioria de fascista que está lá, que foi o próprio povo que colocou lá, tá bom? Nós estamos vivendo um período extremamente difícil do egoísmo. Por exemplo, criou a faixa de exclusividade dos motociclistas. Aí os motoristas estão achando ruim. Aí bota por cima dos motoqueiros. Quer dizer, todo mundo só pensa em si. Nós estamos vivendo um período de egoísmo. Cada um só quer saber de si e os outros que explodam. Infelizmente é assim.
Professor de Jaci, mas
é o seguinte, outra coisa, viu, Fernando?
Eu quero dizer o seguinte: as pessoas que usam as vias públicas em motos são os mais indisciplinados que tem, são os motoqueiros. Mais indisciplinados. Verdade. Não respeitam o seu espaço, não andam no seu espaço. Quando você para num sinal, ora, de repente aí vem um. Aí se bota entre dois carros, passa da frente.
Arranca seu retrovisor.
Já quebraram vários retrovisores meus. Agora, você junta uns 10 motoqueiros na frente do seu carro, para tudo lá. É assim, os caras não têm disciplina. E outra coisa, não respeita sinal. Motoqueiro não respeita. Eu não sei se eles não pagam as multas, porque eu tô cansado desse cara
multa,
velho.
Não, fica, quando tá cheio de multa, ele pega, passa a moto para frente, que ele chama de estouro, e a maioria das motos aqui em Fortaleza não tem documento, não tem nada, os caras rodam aí à torta e à direita. Se você vier na periferia, que é onde eu moro, é 5 em cima de uma moto, sem capacete, e aí não querem que regulamente, ainda vem deputado, vereador, defender a não regulamentação. Então, aí é o seguinte, o que é pior, quando a gente fala... Aí vem um cara, liga, lhe xingando. É outro problema. Os caras hoje estão achando que pode dizer o que quer, entendeu? E isso você sabe de onde é que veio. Desde a época do tal do Olavo Carvalho, que defenestrou todo mundo e disse que só quem tem razão é uma tal de direita. Tá bom? Um abraço.
Um abraço a você, professor de Jaci. Mais um ouvinte. Alô, boa tarde. Tem não? E atenção, Anísio, eu vou anunciar aqui agora o nome dos parlamentares que votaram a favor e contra esse projeto que foi aprovado na madrugada de hoje.
Qual o projeto?
O da dosimetria. Eu vou anunciar aqui os parlamentares da dosimetria. Os parlamentares que votaram a favor: André Fernandes, do PL, Daiane Bittencourt, do União Brasil, doutor Jaziel Pereira, do PL, Luiz Gastão, do PSD. Os que votaram contra, os parlamentares que votaram contra a aprovação dessa matéria: deputado André Figueiredo, Célio Studart, do PSD, Domingos Neto, José Ayrton, do PT, Zé Guimarães, do PT, Júnior Mano, do PSB, Leônidas Cristino, do PDT, Luiziane Lins, do PT, Mauro Filho, do PDT, Robério Monteiro, do PDT, e Vanderlan Alves, do União. Ausentes, parlamentares que não votaram, não compareceram à sessão: a J. Albuquerque, Danilo Forte, do União Brasil, enfermeira Ana Paula, Eunice Oliveira, Matheus Noronha, Moses Rodrigues e Uri do Paredão. Esses são os deputados ausentes que não votaram, que não participaram dessa sessão na madrugada de hoje, Fernando Maia.
Olha, ainda bem que o maior número de deputados condenou essa dosimetria, né? Porque foi um arranjo feito aí para resolver o problema, acima de tudo, do Bolsonaro. Quer dizer, reduzir a pena dele agora, e eu estava vendo, inclusive, hoje nas redes, sociais, que o ex-presidente está solicitando ao presidente, ao Alexandre de Moraes, uma autorização para fazer uma cirurgia. Ele está precisando fazer uma cirurgia para soluço, uma cirurgia não sei o que. Agora é todo dia cai doente, entendeu? Pronto. Quando quando recebe o benefício da prisão domiciliar, aí fica lá na casa dele, recebendo todo mundo, esculhambando todo mundo. Quando vai para a cadeia, aí fica doente para morrer. Então, tem que pagar pelo que fez, pelo crime que cometeu. Tem que pagar, meu amigo, senão não dá jeito. Esse jeitinho brasileiro é que esculhamba tudo.
Pois é. Mas essa proposta da dosimetria ainda vai ser aprovada pelos... Da dosimetria, exatamente. Ainda vai ser aprovado pelo Senado Federal. Isso não está resolvido, não. Ainda vai ser aprovado no Senado. Né? Vamos ver se no Senado... Aliás, eu vou dizer uma coisa. Um projeto de lei que tem como relator deputado Paulinho da Força...
Agora, isso aí, de qualquer maneira, foi uma medida para evitar a anistia, certo?
Não conseguiram pautar anistia, pautaram isso aí.
Exatamente. E estão reduzindo a pena do Bolsonaro, do pessoal do 8 de janeiro, justamente para amenizar as discussões e evitar que a anistia chegue lá também, porque era bem capaz de passar. Eu acho que não, mas a gente não pode, não sabe o que esperar de um Congresso Nacional como o que nós temos hoje.
Mas eu não sei se o Supremo Tribunal Federal vai deixar isso barato, não. Eu acho que o Supremo pode arguir a inconstitucionalidade dessa matéria. Eu acho que o Supremo não vai deixar isso barato, não. Não acho que não vai, não vai acabar. Vai ser judicializado.
O que o Supremo fez com a revogação da prisão do presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro?
Nada, não podia fazer nada. Então, que é prerrogativa da Assembleia, não podia fazer nada.
Pode.
Aliás, ele fez.
Pode fazer.
Ele fez. O Alexandre de Moraes fez. Impôs medidas cautelares ao presidente da Assembleia. Foi solto, expediu a vara de soltura, mas vai ter que usar tornozeleira. Não pode ter contato com os outros investigados. Entrega dos passaportes. Recolhimento noturno todo dia de 7 da noite a 6 da manhã, né? Continua afastado do cargo de presidente da Assembleia, né? Recolhimento noturno integral aos finais de semana, à noite, entre 7 da noite e 6 da manhã, e final de semana é recolhimento integral e uso de tornozeleira eletrônica. Você já pensou, Fernando Maia, o sujeito que é presidente da Assembleia Legislativa chegar para participar da sessão com tornozeleira eletrônica? Ele não está proibido de frequentar a Assembleia. Vai poder frequentar, participar das sessões, só não pode reassumir a presidência. Agora vai ter que frequentar com a tornozeleirazinha, doutor. Você imaginou um cara que é presidente da Assembleia usando tornozeleira eletrônica, doutor?
E o Flávio Bolsonaro diz, olha, obrigaram meu pai a usar tornozeleira. Não, ninguém obrigou o pai dele a usar tornozeleira eletrônica. O pai dele foi que mereceu, o pai dele foi que pediu. Pediu quando infringiu a lei, a legislação, não é? Quando foi condenado. Então, como é o nome desse negócio?
Tornozeleira.
A tornozeleira eletrônica foi um benefício que deram a ele, para ele ficar em prisão domiciliar. Senão ele ia desrespeitar, e ainda assim mesmo ele ainda desrespeitou, quis tirar a tornozeleira eletrônica. O cara está todo o tempo violando as leis, esculhambando, quebrando tudo. Aí fica em casa, aí fica esculhambando todo mundo. Quando vai pra prisão, aí começa a ficar doente. Ah, não sei o quê. O filho diz, ah, o papai tá pra morrer, coitadinho. Tá. O que é isso? Vocês não são homens, não, rapaz? Só são homens pra esculhambar, pra cumprir as responsabilidades de vocês e responder pelos crimes, não são?
Ministério Público arquiva investigação sobre nepotismo envolvendo o deputado André Fernandes. Vereador de Fortaleza aprova o desconto no IPVA de motociclista por app e regras para o setor. Previdência privada avança no Ceará e contribuição chega a 2,5 milhões de reais.
É aí o que a gente vê. O presidente, ex-presidente Bolsonaro faz um decreto sentimental para escolher o filho dele como candidato à presidência da República. Quer dizer, o que que determinou a escolha? Um decreto sentimental do ex-presidente Bolsonaro para priorizar a indicação do seu filho como candidato à presidência da República. Quer dizer, é um negócio hereditário, é de pai para filho.
1 da tarde, mais um minuto, nós vamos fazer um break comercial e voltaremos já já para a sequência final do programa.
Rádio Assunção, essa é a sua rádio. Na Assembleia Legislativa do Ceará, Alesse, você vê inclusão e acolhimento. Do SEAD ao programa Alcance, da saúde à educação, do respeito aos servidores, ao apoio à cultura. Alesse se faz cada vez mais próxima dos cearenses. Fortalecendo o diálogo interno e externo, a Alesse promove ações concretas que transformam vidas e constroem um Ceará mais justo. Alesse, 190 anos, uma história de compromisso com o Ceará.
Apresentamos a SP Super, a nova gasolina aditivada da SP Combustíveis. Ela possui componentes que limpam o sistema de alimentação do automóvel, impedindo o acúmulo de resíduos, o desgaste de peças essenciais e a perda de desempenho. Além disso, melhora a combustão no motor, reduzindo a emissão de gases e ajudando a preservar o meio ambiente. SP Super, a gasolina que faltava para te levar do comum ao super especial.
Maracanaú investe em energias limpas e preservação ambiental. Os projetos estratégicos da Prefeitura de Maracanaú para o meio ambiente e combate à poluição serão apresentados na 30ª Conferência Anual da ONU sobre Mudança do Clima, a COP30, em Belém, no Pará. Maracanaú na COP30, por um futuro sustentável com transição energética e preservação ambiental.
A melhor hora de comprar seu imóvel é agora. Chegou o financiamento próprio BSPAR. Financie seu imóvel direto com a gente, com entrada a partir de 10%. É isso mesmo, entrada a partir de 10%. E mais, financiamento em até 100 meses. Consulte regulamento. Venha conhecer o Banco de Imóveis e aproveite. Estamos esperando por você na nova loja BSPAR, no Iguatemi Expansão Piso L2. BSPAR Incorporações, a grife da solidez.
A FIEC está preparada para o futuro, e isso passa pela rede de educação SESI Senai, pelos serviços em saúde e segurança do trabalho, pelo Hub de Inovação e Tecnologia, pelo Instituto Evaldo Lodi, pelo Observatório da Indústria, por nosso núcleo ESG e nossa defesa do hidrogênio verde. Com o Centro Internacional de Negócios, olhamos para o mundo. No Museu da Indústria, olhamos para todos os tempos. Fazemos hoje o que é necessário para um amanhã melhor. FIEC. Pelo futuro da indústria.
Na Assembleia Legislativa do Ceará, Alesse, você vê o povo cearense ser valorizado. 2024 marcou o reencontro dos cearenses com plenário 13 de maio. O coração do parlamento cearense, totalmente reconstruído. Mais do que a casa do povo de portas abertas para a população, a Alesse hoje vai ao encontro dos cearenses para ser uma casa de iguais e construir um Ceará de valores. Alesse, 190 anos, uma história de compromisso com o Ceará.
Louro Maia.
Uma da tarde, 4 minutos, CCJ do Senado aprova PL antifacção para combate ao crime organizado. Perícia médica em General Augusto Heleno será realizada na próxima sexta-feira, informa Polícia Federal. Dino avisa ministro do Supremo Tribunal Federal que sem apoio interno investigações sobre emendas podem ser engavetadas. A novelinha da emenda parlamentar continua. CCJ da Câmara vota a cassação da deputada Carla Zambelli. Pedido de entrevista com Bolsonaro deve ter aval da defesa do ex-presidente de Cid Moraes. Senado pede que Supremo Tribunal Federal suspenda a decisão de Gilmar Mendes, impeachment até que projeto seja votado no Congresso Nacional. Fazenda libera ferramenta para as pessoas se auto-excluírem das apostas online e não receber publicidade. Relator pede retirada da PL do impeachment de pauta da CCJ e votação deve ficar para 2026. Uma da tarde, mais 5 minutos na Grande Fortaleza. Eu quero falar agora da locadora Top Rent-A-Car. Você está precisando alugar um carro? Seu carro está na revisão? Então você procura a locadora Top Rent-A-Car. Locadora Top Rent-A-Car fica localizada na Avenida Monsenhor Tabosa, 1001, loja 1, no bairro do Meireles. O telefone é o 98106-8070, 98106-8070, o telefone da locadora Top Rent-A-Car, Avenida Monsenhor Tabosa, 1001, loja 1, no bairro do Meireles, de propriedade do empresário Lúcio Menezes. 98106-8070 é o telefone da locadora Top Rent-A-Car, Avenida Monsenhor Tabosa, 1001, loja 1, no bairro do Meireles, de propriedade do empresário Lúcio Menezes. Fernando Maia, novidades na política do Ceará, Fernando Maia?
Rapaz, não, eu estou ainda muito apreensivo com essa questão do feminicídio no Brasil. Estava vendo hoje o noticiário aí, essa cearense que morreu lá em São Paulo, atacada pelo amante, pelo companheiro dela, não é? E uma outra estupidez, o cara ainda se deixou filmar, não é? Quando fez outro da vez. E a gente viu uma série de manifestações contra a violência de gênero que aconteceu em várias cidades do Brasil. Essas manifestações aconteceram. Em Fortaleza, mulheres se reuniram na Praia de Iracema para protestar contra os feminicídios, que no Ceará, preste atenção, já ultrapassaram 43 casos nesse mês de dezembro. Você já pensou? 43 mulheres mortas por homens, pelos seus companheiros, só nesse mês de dezembro, é o feminicídio. O número é o maior desde 2018. A gente vê isso nos jornais, vê as autoridades prenderem criminosos, mas a gente não vê o Partido das Mulheres, por exemplo, está à frente da defesa das mulheres cearenses. Deveriam fazer passeata, deviam fazer movimento, deviam ir lá fazer plantão no Palácio do Governo para pedir ao governador uma providência, pedir ao governador proteção para as mulheres. E olhe que o Ceará tem a lei Maria da Penha. Foi uma cearense chamada Maria da Penha que deu origem a essa lei nacionalmente criada em defesa das mulheres. Mas é bom que a gente diga que as próprias mulheres não se manifestam para tomarem a defesa da sua paz, da sua tranquilidade. A gente não vê, vê partido de mulher, tem o Partido das Mulheres, mas só não aparece nas eleições. Depois elas não fazem nenhum movimento, eu não sei.
Pois é, eu também, aliás, o deputado Romeu Aldighieri, presidente da Assembleia, falou que crime de feminicídio tem que ter prisão perpétua.
É, eu fiz até esse comentário ontem.
Prisão perpétua para crime de feminicídio. Devia ser prisão perpétua para esses crimes.
É o que ele está pedindo.
Pois é.
Olha, em vez disso, ele deveria pedir a lei do talião, que a humanidade usou muito no tempo das cavernas, como se diz, e deu jeito. Sabe o que é a lei do talião?
Não.
Dente por dente,
olho por olho, dente por olho. Olho por olho, dente por dente.
Se você arrancou um dente de um cara, aí o cara imediatamente o autor é punido com um dente que ele vai perder. Se ele perder um olho, então tira o olho dele também. Aquele cara que puxou a mulher debaixo de um carro lá em São Paulo, que a mulher teve que amputar duas pernas, aí ele deveria ser punido também, perder as duas pernas. Só vai assim, cara. Eu acho a lei do talião, chamada dente por dente, olho por olho, mais violenta do que a prisão perpétua.
Eu também acho.
E dava jeito.
Eu dava também. Jeito. É a famosa lei, olho por olho e dente por dente.
É chamada lei do talião, em direito. E isso tem que se tomar, seja lá prisão perpétua, seja o que for, uma lei do talião novamente, a vigência dela, porque a coisa está um absurdo. Está vendo 43 mulheres assassinadas só durante um mês aqui no Ceará? Meu amigo, e fazem aí manifestações, várias manifestações, mas tem que fazer um movimento perene. Vamos fazer todo dia um plantão na porta do governador do Palácio da Abolição. Faz piquete em frente ao palácio, né? As mulheres unidas, né? Jamais serão vencidas. Agora, não faz, ninguém quer trabalhar, ninguém quer operar, só querem reclamar direitos femininos quando é para eleição. A taxa de gênero qual é? 30% dos partidos tem que ter inscrição de mulheres. Aí os partidos políticos botam um bocado de Maria no meio e no final não observam isso, recebe dinheiro em nome delas e não apresenta nenhuma delas candidata, ou quando apresenta no máximo, apresenta 4 mulheres, né, dos 30% que são obrigados por lei, e a coisa vai esculhambando por aí. Por quê? Porque o brasileiro não tem essa responsabilidade. O cara não liga para nada, tudo é esculhambado, não tem disciplina. E espera sempre que uma doutrina do jeitinho, o tal jeitinho do brasileiro, venha socorrê-lo.
A Agência Nacional de Energia Elétrica deu um passo decisivo no futuro da distribuição da energia no Ceará. Em despacho assinado pelo presidente da autarquia, Sandoval de Araújo, a agência concluiu que a Enel Distribuição Ceará, antiga Coelce, não atende os critérios exigidos para manter a concessão iniciada em 98.
Olha, você quer ver uma coisa aqui? Nenhum deputado cearense está entre os 10 melhores no tema igualdade racial. Esse estudo analisa 571 deputados, indica a baixa atuação em pauta sobre o tema racial no Brasil. Sabe quem foi que... A pior nota? Do candidato a senador do Cid, o senador...
Júnior Mano.
Tirou 3,93. Júnior Mano, a pior nota, não é, entre o tema igualdade racial. E vou repetir, dos 22 parlamentares do Ceará na Câmara dos Deputados, o deputado Júnior Mano, candidato ao Senado pelo PSB do Ceará, é o preferido do senador Cid Gomes para disputar uma das vagas do Senado, está entre os 10 congressistas mais mal avaliados pelo baixo engajamento no tema de igualdade racial, tendo uma postura de dispersão da votação, segundo pesquisa publicada em Brasília ontem. Júnior Mano foi a pior nota. Eu estou aqui com os 10 piores. Junho Mano, do Ceará, 3,93. Segundo, Luiz Fernando, Vampiro, 7,1. Maurício Marcon, do Rio Grande do Sul, 4,78%. Coronel Ulisses, União do Acre. Júnior Amaral, Sargento Portugal, delegado, todos eles com nota maiores, ou melhor, menores, né, do que o nosso Gilmano. O Gilmano foi o campeão. É o que eu estou lhe dizendo, os caras não ligam, ninguém cobra dele, tá certo? Como devia se cobrar, os eleitores dele, os que o elegeram, os que ele está pedindo voto agora para ser senador da República. O que é que o senhor fez, inclusive, com a questão do gênero? O que é que você fez para defender as raças? Não é? Foi a pior nota da sua atuação em pauta sobre o tema de igualdade racial. Deputado, agora o senhor acha que pode representar o estado do Ceará com um índice tão baixo de 3,93? A pior nota entre os 10 primeiros do Brasil.
1 da tarde, mais 15 minutos na Grande Fortaleza. Um forte abraço, muito obrigado pela audiência. Estamos encerrando aqui mais uma edição do nosso programa. Vem aí na sequência o programa Carros, Pichas de Off-Road, na comunicação de Lucenito Teles e Mário Antônio. Um abraço, obrigado, até amanhã, meio-dia e 15.
ZYH 590, Rádio Assunção, AM 620 kHz.
Programa Assunção Jogando Bola, com toda a equipe esportiva, de 17 às 19 horas, na Assunção AM 620.
O programa a seguir é uma produção independente. Conteúdo e informações sob total responsabilidade de seus idealizadores.
Programa Carros, Pistas e Off-Road. Oferecimento MT Negócios Imobiliários. Trabalhando com excelência no mercado imobiliário em Eusébio e região.
Agora, programa Carros, Pistas e Off-Road. Você vai ficar por dentro de tudo o que acontece no mundo automotivo e no off-road. Programa Carros, Pistas e Off-Road. Apresentação, Mário Ottoni e Lucinilton Teles.
Ottoni. 13h19, 1 da tarde, 19 minutos, após o programa do Fernando Maia, estamos chegando na Assunção Cearense AM 620 com o programa Carros, Pistas e Off-Road. Nesse programa voltado para os apaixonados por 4x4, Carros, Pistas e Off-Road, vamos levar aos nossos ouvintes informações sobre a prática do off-road de forma consciente e responsável, obedecendo aos padrões de segurança, ao Código Nacional de Trânsito e às regras de preservação do meio ambiente. Nosso objetivo é integrar os clubes já existentes que praticam o off-road, colaborando para a formação de novos clubes, fortalecendo e organizando o esporte do estado do Ceará. Divulgar eventos de caráter esportivo, social, cultural, turístico, técnico, exploratório, cívico e ecológico que envolvam atividades com finalidade semelhante à prática do 4x4 fora da estrada. Traremos sempre entrevistas com presidentes de clubes, autoridades, patrocinadores, amantes do esporte, para trocarmos experiências e ganharmos conhecimento na prática do off-road, como também falaremos sobre os equipamentos necessários para a prática do 4x4, entrevistando profissionais nesse segmento. Toda quarta aqui na Assunção, de 1h15 às 2 da tarde, Mário Antônio, Lucinilton Teles, a técnica de Daniel Rodrigues. Você pode conferir a nossa programação também através da internet, do 620am.com.br, através de um aplicativo próprio na Rádio Assunção, ou mesmo Facebook ou Instagram, pois a Assunção está em todas as plataformas digitais. WhatsApp, que você registra a sua audiência, é o 99743
0620. Sempre com o apoio de MT Negócios Imobiliários, de Ponte do Lago e Ponte Prime, de Primos Motopeças, de Oficina Speed Autos, de Cartório Joaquim Pereira, New Sedan Jeep, Paulista Gás, Rec Haas Segurança Automotiva e o apoio também do vereador de Fortaleza, doutor Luciano Girão. Teremos a presença hoje no programa do amigo Giovanni Morano, tá certo? Ele, que é vice-presidente da FOSSE, vai falar conosco aqui sobre o 4x4 no estado do Ceará. Ponte do Lago, a melhor picanha argentina de Fortaleza, pratos à la carte, massas, churrascos. Temos a Quinta do Camarão com preços promocionais. Restaurante Ponte do Lago tem um ambiente agradável e familiar para confraternização e briefing dos seus parceiros. O Ponte do Lago trabalha com qualidade e excelência para manter o conforto dos seus clientes. Ligue 3376-7949 com o Bené e com o Alberto e agora também com o Point Prime. Vamos ao boa tarde dele, de Lucinilton Teles.
Lucinilton Teles.
Boa tarde, Teles.
Boa tarde, Mário. Boa tarde a todos os jipeiros. Pois é, Mário, hoje nós vamos bater um papo com o nosso querido Giovanni Morano, ele que deu a cara a tapa em 2014, quando assumiu a presidência da Federação Off-Road. Eu estou presidente, passando o bastão agora em dezembro. Nós vamos bater um papo sobre uma retrospectiva do que aconteceu nesses 8 anos, sobre a lei, sobre a audiência pública, sobre os treinamentos vinculados da Secretaria da Segurança Pública, para que todos saibam o trabalho que vem sendo desenvolvido pela Federação Off-Road.
Ok, Teles, gás do Eusébio, Paulista Gás, gás do Aquiraz, Paulista Gás, gás em Itaitinga, Paulista Gás e gás em Fortaleza, Paulista Gás também. É isso mesmo, Paulista Gás, você encontra a qualidade do gás Nacional Gás, com segurança e entrega rápida. Anos de tradição garantindo o melhor atendimento para a sua família. Precisou de gás? Ligue agora mesmo e receba na porta da sua casa com toda a agilidade que você merece. Anote o número 0800-085-0505 e tem outra opção, 986-03-1266. Paulista Gás, sempre pertinho de você. Olá, amigo condutor, você que possui um ou mais veículos, quer mais tranquilidade no seu dia a dia? Ao transitar pela cidade ou no interior nesse tempo de tanta insegurança? Então a minha dica é rastreamento veicular profissional e de qualidade. Para isso só existe a Rec Haas. São 19 anos de mercado, trazendo segurança e informações em tempo real, com um diferencial que nenhuma concorrente tem. Adaptamos o sistema às suas necessidades. E tem mais, central 0800, 24 horas para roubos e furtos, bloqueio efetuado diretamente pelo aplicativo, relatório de trajetos com até um ano de histórico, equipe própria de desenvolvimento, garantindo melhor atendimento, instalação em domicílio. Ligue agora, 0800 040 8000 e adquira mais informações. Rastreamento veicular de qualidade tem nome, Rec Haas. Quem tem, está tranquilo. Vamos ao boa tarde dele, no convidado de hoje, nosso amigo Giovanni Morano. Boa tarde, Giovanni.
Boa tarde, Mário. Tudo bom? Como é que você está?
Tranquilo.
E aí, Teles, tudo bom? É bom demais aí fazer parte desse programa que vem para enaltecer um pouco a atividade que a gente faz, né? Valeu.
Beleza. Em um minutinho, vamos conversar com o nosso Giovanni, ele vice-presidente da FOSSE, não é? Vamos falar um pouco aí da atividade do 4x4 no estado do Ceará. 13 horas 25 minutos, 1 da tarde 25 minutos, Carros, Pistas e Off-Road na Rádio Assunção.
Estamos apresentando programa Carros, Pistas e Off-Road. Programa Carros, Pistas e Off-Road. Oferecimento MT Negócios Imobiliários, trabalhando com excelência no mercado imobiliário em Eusébio e região.
Eleita por 7 anos consecutivos como a melhor empresa no mercado imobiliário da cidade de Eusébio e região, a MT Negócios Imobiliários é especializada na administração de imóveis, oferecendo todo o suporte para quem deseja entregar seu imóvel para aluguel. Há 20 anos presente no mercado imobiliário, a MT Negócios Imobiliários prima pela excelência na oferta de seus serviços. Estamos na Avenida Eusébio de Queiroz, número 4540, no centro do Eusébio. Telefone 3260-1094. WhatsApp 85 99985-0063.
Primos Motopeças, facilidade e o menor preço. Primos Motopeças, nessa eu compro porque eu conheço. É o seu distribuidor de bons negócios. Primos Motopeças, Rua Campina Verde, número 700, bairro Jari, Maracanaú.
Viva grandes aventuras e realize o sonho de ter um Jeep Zero aqui da Nilson Jeep Fortaleza. Uma empresa genuinamente nordestina, com toda a garantia e excelência do Grupo Nil. Visite uma de nossas lojas em Fortaleza, na Avenida Rogaciano Leite 431 ou na Avenida Vigílio Távora 1520. Agende já o seu test drive na Nilson Jeep mais próxima de você. Jeep é na Nilson. O Grupo Nil Land agora é Grupo Nil. Paz do trânsito. Começa por você!
Centro Automotivo Speed Autos Mecânica Off-Road oferece serviços especializados em diagnóstico de injeção eletrônica em motor diesel, freios, suspensão, filtros, caixa de marcha, troca de óleo, motor, alinhamento, balanceamento e muito mais. A Speed Autos realiza um trabalho de qualidade em 4x4, com atendimento personalizado, garantindo a satisfação dos seus clientes. A Speed Autos conta também com a parceria com a Pro 4 Off-Road, que vende acessórios e realiza expedições. Está localizada na rua Monsenhor Carneiro da Cunha, 33, Luciano Cavalcante. Telefone 3289-2211.
Cartório Joaquim Pereira, do terceiro ofício de Aquiraz. Com mais de uma década de experiência, o Cartório Joaquim Pereira mantém junto ao público uma sedimentada imagem de credibilidade e ética, trabalhando sempre para oferecer bons serviços notariais ao público. Escrituras públicas, registro de imóveis, de títulos e documentos e de pessoas jurídicas. Cumpre com rigor as determinações legais, sempre atento também à excelência no atendimento aos seus clientes. O Cartório Joaquim Pereira fica na rua Virgílio Coelho, número 333, no centro de Aquiraz. Fone 3361-1186 ou 3361-1320.
Olha, o escritório virtual é uma opção moderna de endereço comercial de contato para sua empresa, sem necessidade de uma sede física permanente. A MT Negócios Imobiliários oferece os serviços de endereço comercial, atendimento telefônico, reendereçamento de correspondência, sala de reuniões e outros serviços administrativos para sua empresa. Estamos na Avenida Eusébio de Queiroz, 4540, bem no coração de Eusébio. Você liga 3260-1094 ou então 99985-0063. Venha nos fazer uma visita. MT Negócios Imobiliários.
Amizade, carinho e confiança são razões que por si só justificam os nossos votos de um feliz e abençoado Natal para você e sua família. Ao final de mais um ano, fazemos questão de desejar a cada um que nos prestigiou um ano novo cheio de incontestáveis alegrias e que possamos partilhar juntos novas trilhas. É o que deseja a organização do Clube Eusébio Off-Road, a nova família off-road do estado do Ceará. Feliz Natal e um próspero ano novo.
Voltamos a apresentar programa Carros, Pistas e Off-Road.
13 horas 30 minutos, 1 da tarde 30 minutos, voltando com Carros, Pistas e Off-Road, recebendo nesta quarta-feira o nosso amigo Giovanni Morano, ele que é jipeiro e é o vice-presidente da FOS. Vai falar um pouco aqui sobre o 4x4 no estado do Ceará. Vai explicar muita coisa para quem está na sintonia, não é, Teres?
Pois é, Mário. Mas antes eu queria deixar aqui um recado. O jipeiro que está procurando acessórios, procure na MD Acessórios, nosso amigo Ítalo. Venda e fabricação de acessórios voltados para o mundo 4x4 há mais de 10 anos, vendendo para todo o Brasil. Veja lá tudo o que você quiser no Instagram, MDO 4x4. ou mdooffroad4x4@gmail.com. Mande um e-mail e faça a sua consulta, que o Ítalo tem tudo que você precisa para o seu 4x4 e faz a entrega para todo o Brasil. Giovanni, boa tarde, Giovanni.
Boa tarde, Sérgio. Rapaz, você está falando aí da MD Acessórios, o Ítalo, eu vi essa empresa crescer. Eu conheci o Ítalo lá em Mossoró, fazendo as coisas do Rosário, faz já mais de 8 anos. Grande pessoa, acaba seríssimo, viu?
Pois é, Gil. Eu estou pedindo aqui para ele te dar um pouco mais de retorno. Eu vi que você está pedindo retorno. Gil, aí eu queria começar, a gente fazendo aqui uma recapitulação, né, sobre esse trabalho que foi feito. Aí eu estou entregando a presidência agora em dezembro do Eusébio Ferro, ou da Força da Federação Ferro. E começou tudo em 2018 com a primeira reunião no gabinete do deputado Evandro Leitão. Foi quando deu início a gente a fazer essa luta pela lei da regulamentação da atividade off-road no âmbito do estado de Ceará, né, Gil?
Positivo. Eu estava na Troller, eu trabalhava na Trilha For, antiga Trilha For, quando nos chamaram para essa reunião com o Evandro Leitão. E aí foi, tudo começou, né? Começou a nossa batalha. A gente entrou meio que sem saber por onde começar e acabou, ao longo do tempo, aprendendo muito sobre o meio ambiente, sobre as leis de trânsito, sobre como funciona o sistema de fiscalização, como deve seguir os grupos. Então a gente foi, o começo da elaboração da lei começou aí, né?
É, e a gente já vinha, né, com alguns, um ponto muito positivo, né, que para alguns, aqueles que andam errado, que não aceitavam, foi quando, também em 2018, em março, a gente começou a dar aquele treinamento às vinculadas da Secretaria da Segurança Pública. O nosso amigo doutor Ricardo Valente trabalhava junto com o doutor André Costa, que era o secretário de Segurança, e o coronel Alexandre Ávila era o subsecretário, que já andava conosco no Eusébio Off-Road, contemporâneo do Colégio Júlia Jorge, e a gente deu aqueles treinamentos que foi para o Corpo de Bombeiros, a BPTU, Polícia Civil, Raio e a Perícia Forense. E ali foi quando também começou a gente mostrar uma outra imagem do Off-Road, quando a gente teve essa parceria com a Polícia Militar e a Secretaria de Segurança, né, Gil?
Positivo. Na época, o advogado da federação era o Ricardo Valente.
Sim.
Ricardo Valente, pensando numa aproximação maior com o poder público, né? Porque era muito difícil a nossa, né, dizer que a gente queria fazer alguma coisa assim mais elaborada. Então, essa forma foi uma forma da gente conseguir a atenção do poder público, né? E na época esse treinamento chamou muita atenção, né? Tiveram várias críticas, né? Porque os mais militantes, né, achavam que a gente estava dando aula para o pessoal multar a gente, mas a gente estava dando aula para instrutores da Secretaria de Segurança Pública, né? Então a gente estava dando aula para os instrutores que iam orientar os verdadeiros pilotos, né? Foi um aulão teórico, foram 2 dias, né? Foi um aulão teórico e um aulão prático, né? Então foram 2 dias. Me lembro que na época chamou muita atenção, tanto positivamente como negativamente, né? Algumas pessoas não entenderam. Mas foi uma forma de um início de um trabalho, né? Não sei se foi antes ou depois da audiência pública.
Não, foi antes. Isso foi o início, Gil, de tudo. Começou até porque ninguém entendeu. Na época a PRE estava perseguindo muitos jipeiros e a gente fez essa aproximação por intermédio do doutor Ricardo Valente, né, que, como você disse, é advogado da federação. E dali, muitos, como disseram, muita gente disse, rapaz, vocês estão ensinando a quem vai multar, mas não entendiam que ali era para a nossa própria segurança. Ora visto que a BPTU tinha adquirido uns trolls para a Polícia Militar, né, uns trolls, e também o Corpo de Bombeiros. E me lembro, na reunião, quando nós estávamos lá na Secretaria de Segurança Pública, quando nós falamos com o comandante-geral da Polícia Militar, eu não lembro o nome do coronel na época, e quando nós falamos da importância do uso de um guincho, né, que se você não abrir o capô, ali a porta, pode decepar a passagem de uma barra, ou seja, a polícia, ela entra para perseguir bandidos em áreas, se ele sair para a área de praias e donas, e a polícia não tinha conhecimento. Então a gente estava vendo o lado da sociedade, né, Gil?
Isso, e assim, a prática, a atividade desses caras, né, tanto do raio, como da perícia, como dos bombeiros, ela é uma atividade estritamente off-road. O cara precisa de um carro, primeiro, um veículo 4x4. Todos, a maioria desses carros é Triton, Hilux, S10, e os caras não existe no mercado esse treinamento para orientar esses caras. Então todos nós que praticamos o 4x4, sabemos que para quebrar um veículo desse é rapidinho, é só você engatar uma marcha errada, é só você pisar na embreagem na hora errada, se não for embreagem, o automático, não saber utilizar. Então esse treinamento, de certa forma, ajudou muito, né? Tanto que a própria polícia, as polícias hoje têm o seu treinamento off-road com as próprias pessoas que foram lecionadas pela federação, né? Isso aí é muito legal.
E sem falar, né, Gil, que as viaturas, né, quem paga essas viaturas somos nós, os contribuintes, né? A partir do momento que se danifica ou que o mar engole uma viatura dessa, é o Estado que paga, é nós que estamos pagando, né, Gil?
E você pode perceber que depois desse treinamento, você vê pouquíssimas viaturas sendo engolidas pelo mar, pouquíssimas viaturas atolando, porque hoje já existe outra visão, não é só o veículo que faz isso. Então, os pilotos, as pessoas que operam esses veículos, elas precisam ter um certo conhecimento. E você vê antes do treinamento, nossa, era todo final de semana, tinha uma viatura presa. Eu me lembro que lá na barra do Icoap ali, nós saímos aqui à noite para resgatar duas rangers da Secretaria do Meio Ambiente, que tinham sido engolidas ali. Então, quer dizer, muita coisa ficou aí depois desse treinamento, né?
Pois é, e em 2018 ainda, nós demos dois treinamentos, né? Teve o segundo, e o terceiro foi uma solicitação já da equipe do Corpo de Bombeiros ali da Leste-Oeste, da equipe de busca e salvamento, né?
Verdade.
Que foi um terceiro treinamento para o Corpo de Bombeiros, que já é uma, vamos dizer, a elite, né, da polícia, que só traz benefícios para a população, né?
Ah, inclusive, nessa semana o Major Jectran lá entrou em contato para a gente formular um treinamento lá para os bombeiros. Tem que conversar sobre isso aí.
Inclusive, eu acho que o Major, ele atualmente, eu acho que ele está lotado na Assembleia Legislativa. Se eu não me engano, eu me encontrei com o Major. Eu acho que ele já deve ser até tenente-coronel. Na época, ele era Major, mas hoje eu acho que ele já é tenente-coronel ou coronel, né? Porque isso foi em 2018, nós estamos em 2025. Aí em 2019 é que veio a nossa audiência pública, né? Que foi já no dia 25 de junho, né? Esses treinamentos começou em 2018. Quando nós mostramos para o deputado Evandro Leitão que o off-road não era só subir e descer dunas, a gente tinha esse lado de treinamento, lado de limpezas de praia, lado de entrega de cestas básicas, festas
turismo, turismo bem feito.
Turismo bem feito, como agora.
Turismo que movimenta muito forte economicamente o estado da gente aqui, né?
Pronto. E hoje, assim, muitos grupos, né, estão aí se mobilizando para fazer o Natal, né, o Natal solidário, né, para essas famílias. E aí foi que veio a audiência pública em 2019, que foi onde começou a lei. E nós tivemos, Gil, me lembro demais, 15 dias antes, teve aquela fatalidade daquele cachorro Jacó, né, que foi morto ali no PDD, e os ambientalistas falando como é que iam fazer uma lei. Que as pessoas têm que entender que quando se regulamenta você bota ordem na casa. É melhor regulamentar do que deixar o grupo andar desordenadamente. Né?
Essa audiência, Teles, eu acho até que a gente foi assim, muito despreparado, né? A gente foi muito inocente, porque aquela audiência saiu o Gabriel Biologia, que hoje está quase virando deputado, né?
É.
E foi um cara que foi muito preparado na época, né? Ele já estava visando alguma coisa, né? E nós só estávamos olhando o off-road, né?
Sim, ele, a Toninha Rocha, que já era ex-vereadora, né?
Isso, então foram vários militantes, né? Militantes de meio ambiente, militantes de cachorros, militantes, né? Então foi muita coisa contra a gente, né? O ponto positivo é que a gente pegou gás para poder estudar um pouco mais sobre o trecho e o que é que envolvia toda a nossa atividade, e a partir daí a gente começou a desenvolver a lei, né?
Pois é, eu me lembro, ô Gil, que naquela época o dono do cachorro estava lá. Quando terminou, ele entendeu, porque nós falamos que nós em todos os grupos fomos rastrear para saber, porque falaram que poderia ter sido uma Amarok ou uma Frontier, ninguém sabia nem qual era o carro certo. Mas as pessoas não entendem, foi onde a gente pediu na audiência pública, né, que todos os carros, ao serem vendidos ou de locadores, que tivesse uma cartilha ensinando, porque é muito turista nessa época do ano, chega aqui, aluga um carro 4x4 e acha que pode ir para a praia. Aí passa aqui em frente de barraca, tudo. Aí quando a imprensa vê, né, a imprensa que não quer contribuir, que ela quer denegrir, aí é o 4x4. Hoje é incrível, o Mário Antônio, um carro, quando tem um acidente no asfalto, eu vi esses dias, um carro saiu da pista, entrou, mas se fala logo um carro 4x4. Não fala uma caminhoneta, não fala que foi um veículo.
É a grande problemática do off-road. Porque existem as pessoas corretas, com seus grupos legais, que querem fazer direito, ou as pessoas que têm o seu jipinho ou a sua caminhonete e sabe todas as regras de bom senso. E tem a galera que não participa de nada, tem um carro 4x4 e acha que pode tudo. Né? Então, e aí no final, tudo que leva a culpa é o off-road.
Tem razão,
mas é o off-road. Faz parte, engloba o off-road.
Eu não lembro o nome do proprietário do cachorro, mas não sei se você lembra, uns 15 dias depois, ele estava num carro, e ali do lado, ali do Alphaville, lá no Porto das Dunas. Ele ficou atolado. E me ligou
lá tirar, né?
Pedindo socorro, e foi os 4x4 que foi tirar ele, né? Acho que era um Corolla, ali pelo Aquaville, ali no lado. Ele ficou na areia e estava lá, e já no sol quente. E aí ele pediu socorro, e foi o pessoal de 4x4 que foi fazer esse resgate, né? Mostrando o nosso lado. Mas aí, Gil, nós tivemos a lei, né? Aí, para nossa felicidade, quando terminou a audiência pública, o deputado Evandro Leitão chamou a gente da federação, dizendo, né, que viu que o off-road não era aquilo que ele tinha sido bombardeado nos 15 dias por causa do cachorro.
Sim.
Né?
Ele estava morrendo de medo. Né?
Que como é que ele ia fazer uma lei para as pessoas serem atropeladas na praia, né?
No final de tudo, viu, Thales, só interrompendo bem rápido, o que é que o Evandro estava com medo? Ele estava com medo que a gente fosse lá na audiência pública brigar por um off-road sem limite, sem lei, sem responsabilidade. E no final, depois da audiência, o Gabriel já estava falando baixinho, porque viu que a gente não queria briga, a gente queria somente organizar, né? No final, todo mundo bateu uma foto junto, porque o pessoal que queria fazer o off-road queria juntar o meio ambiente, definir as trilhas corretas com georreferenciamento. A gente queria juntar os sistemas de segurança para evitar que veículos ultrapassem linhas indevidas. Então a gente queria fazer um negócio que é quase impossível pelo tamanho do território off-road do Ceará, mas que era bonito e que podia ir, e que poderia ir para o papel, entendeu? Então o Evandro ficou tranquilo por isso, porque no final deu tudo certo. E a maioria dos deputados hoje, nós que conhecemos, todos eles têm veículos 4x4, entendeu? Então, antes de iniciar, eles foram com um tom muito bonito em relação ao 4x4, tanto no interior, no sertão, quanto na praia, quanto na serra. Então, tivemos deputados de renome com falas expressivas lá antes, então o que tranquilizou o Evandro, né?
É, e eu me lembro bem, né, que na abertura, o deputado Nezinho Farias, que hoje é o prefeito de Horizonte, já tinha sido prefeito, abriu logo falando que ele era o presidente da Comissão de Viação, Transporte e Desenvolvimento Urbano, quando ele falou que ele tinha um troller e ele era muito feliz porque a fábrica da troller estava em Horizonte, e eu acho que ele deu até incentivos, ou foi ele que fez a doação na época, para a fábrica da Trolle se instalar lá em Horizonte, né? Então foi assim, uma abertura já muito feliz com, na época, o deputado, né, falando que tinha um Trolle, né? E como você disse, no decorrer da audiência, tanto o deputado Osmar Baquite como o deputado Sérgio Aguiar, né, disseram que organizar sim, proibir não. E que eles eram muito felizes quando via o Sérgio Aguiar chegar um comboio em Camucim, ou Osmar Baquite em Quixadá, com os trolley lotando a cidade,
traz
rede hoteleira.
Cidade, né?
Sim, rede hoteleira. É uma festa para a cidade, rapaz. Você chega 30 carros dentro do município, na praia, né? Você está ali, fica todo mundo olhando. Aquilo é novidade ali para aquela comunidade, né? Para os donos de barraca, de restaurante. Até hoje eu recebo. É dono da rede hoteleira, rapaz, traga o comboio para cá, você não vem mais aqui e tal, senão a gente vai, porque tem muitas praias, a gente vai fazendo um rodízio. Mas eles ficam procurando direto, né? Tava a desembargadora Vera Lúcia, Corrêa Lima, também falou, né, que tem um filho dela, e também jipeiro, e que ela já ficou atolada no seu Renegade. E o pessoal de 4x4 que foi tirar, que ela saiu ali, se eu não me engano, ela disse Calcaia, ali do Icaraí até o Combuco, né, sem noção, mas quem foi lá o pessoal retirar. Rapaz, foi um muito bacana, né, Gil, a nossa audiência pública.
Eu aprendi muito nesse período, eu conheci muitas pessoas, eu entendi como mais ou menos funciona a política de fato. Decepcionei muito, mas também tenho como gratidão esse momento que eu vivi, de ter coragem de brigar, né, por isso, por uma coisa assim que é difícil de entender, né, e brigar tanto com a gente, do pessoal, né, os representantes de grupos, né, que por muitas vezes não entendem, como com o poder público e trabalhando em relação a isso. Teles teve muita importância nesse processo, porque ele é um cara muito articulado com muitas pessoas, né, então ajudou muito, e outras pessoas se aproximaram, que tinham articulação, né, alguns deputados, inclusive deputados de oposição, né, então assim, foi o caminho da lei até ser sancionado foi dificultoso, né, teve muita conversa, mas a gente conseguiu bons frutos.
Pois é, a gente ainda está conversando com o deputado Salmito, que também a gente está dando continuidade, né, mostrando, porque Gil, eu conversando com o Chicão da Speed Autos, aí o Chicão disse: Teles, se proibir o 4x4, eu vivo disso aqui, eu tenho aqui 16 CLTs, quer dizer, 16 funcionários, eu compro aqui em média de 300 a 400 mil de peças entre Patsy, Subzinho Oliveira e outras distribuidoras, né? Então tudo isso é renda para o Estado. Então ele falou, aí ele disse, aí você tem as Sertões Off-Road do Cláudio Toyota, você tem o Arthur da ACB,
tem muito, cara.
Aí você tem o Ivan,
tem mais de 30,
né? Você tem o Ivan, aí você tem o Paulino Rocha da Total Car, e aí vai, aí você tem as lojas de acessórios, o Neto Pro 4, Aí você tem a vitrine em rodas, né? A Nordeste 4x4. Então, todo é um leque. E sem falar nas concessionárias que nós abrimos.
Concessionárias que vendem o veículo, né?
Gil, vou lhe fazer aqui uma pergunta. Se amanhã proíbe de você fazer o seu passeio, você, sua esposa, seus dois filhos, parar ali na beira de uma praia, fazer um churrasquinho, armar uma tenda,